Vamos lá, então. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua apostila na introdução, na primeira página, ok? Que são os pressupostos para o CPPI. Esses pensamentos que estão aí, eu escrevi eles quando estava fazendo a introdução da palavra que eu vou dar para vocês hoje, e eu senti que eu não poderia falar o que eu vou falar sem que fosse explicado alguns pressupostos que estão na nossa mente, não é só na minha, mas eu acredito que está na mente de todos os irmãos que estão ministrando aqui. É importante você entender o que tem na nossa cabeça que está nos motivando a falar o que nós estamos falando. Isso é basicamente um pressuposto, um pensamento inicial, algo que nós já acreditamos e que nos leva, então, a falar o que nós estamos falando, ok? E o primeiro pressuposto, se você abriu aí, você vê que é a restauração da igreja. Viu aí? Seguinte, não sei se você já parou para pensar nisso, mas tem uma coisa muito simples. Cristãos devem obedecer à Bíblia. Amém?
Amém?
Amém. Cristãos devem obedecer à Bíblia. Se você olha uma pessoa, e ela, um cristão, e ele não está andando de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia, você vai falar que essa pessoa está em desobediência, ou em pecado, ou, não sei, você pode dar o nome que você quiser. A questão é a seguinte, tem gente que consegue perceber como que um indivíduo deve proceder de acordo com a Bíblia, mas muitas vezes não entende que a Bíblia também fala como que o povo de Deus como um todo, coletivamente, deve proceder em relação à Bíblia. Ou seja, não somente eu devo obedecer à Bíblia, mas nós devemos obedecer à Bíblia. E a obediência coletiva à Bíblia chama-se igreja. O livro de Atos não é simplesmente um livro histórico que conta sobre o que aconteceu com os apóstolos quando receberam o poder de Deus. Mas ele também é um livro doutrinário, porque ele nos ensina como a igreja deve ser. Portanto, se você olhar o livro de Atos e olhar o procedimento da igreja hoje, você vai ver que é semelhante a um indivíduo que você olha para a vida dele e ele não está obedecendo à Bíblia. Portanto, a igreja está em uma situação de queda, ela está fora do padrão que ela deveria estar, o padrão da Bíblia. E, portanto, ela precisa de restauração. Assim como se você olhasse um indivíduo e visse ele fora dos padrões da Escritura, você diria, esse cara precisa de restauração na sua vida. Ele precisa de arrependimento, ele precisa voltar para o Senhor. Da mesma forma, coletivamente, a igreja precisa de restauração. Você não diz para um indivíduo assim, não, vive como você sentir no seu coração. É óbvio que existem detalhes na nossa vida como indivíduo que nós podemos, que não está escrito na Bíblia como tem que ser feito, mas existem elementos gerais da Bíblia que falam como nós, como indivíduos, devemos viver. Da mesma forma, Deus não deixou o seu povo sem padrão, não deixou o seu povo sem direção. Deus tem uma forma da Bíblia, da igreja ser feita. Muita gente acha assim que não tem manual para fazer igreja. Tem, está aqui, o livro preto. Diz como fazer igreja. Tá? Então, a igreja precisa de restauração. Ok? Jesus, quando morreu, a Bíblia diz, Efésios 5, 25 até o 27, que Cristo ele se entregou para que ele tenha, como resultado da sua entrega, da sua morte, uma igreja gloriosa. Efésios 5, 25 até o 27 fala sobre isso. E igreja gloriosa significa uma igreja irrepreensível, uma igreja que não tem defeito, uma igreja perfeita. E tem gente que fala assim, mas é perfeita aos olhos de Deus. Sabe o que significa perfeita aos olhos de Deus, né? Como, que as pessoas querem dizer, né? Não é perfeito coisa nenhuma, mas Deus varre para debaixo do tapete os defeitos e fica ignorando a realidade. Mas não é assim que Deus age, ok? Deus não nega a realidade. E igreja perfeita significa perfeita de acordo com o padrão da Bíblia. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, o Senhor Jesus disse. Basicamente, santos. Ok? Então, Jesus morreu para ter uma igreja gloriosa, que significa perfeita, que significa numa estatura de maturidade. E se essa igreja não está nessa estatura de maturidade, Jesus não pode voltar a qualquer momento. Muitas pessoas falam assim, né? Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele pode, mas ele não quer voltar a qualquer momento. Ele pode porque ele tem poder para voltar a qualquer momento. mas ele decidiu que ele não vai voltar a qualquer momento. Ele vai voltar quando ele tiver uma igreja gloriosa para receber, porque é a sua noiva. Quando ela estiver pronta, ele vai voltar. De maneira que a igreja, por não estar passando por um processo de restauração, por não ter sido restaurada, esse problema atrasa a volta de Jesus. Ok? Então, esse é um outro pensamento que a gente tem na nossa cabeça. A igreja e a segunda vinda. E o terceiro pensamento é a causa do problema. Ou seja, a igreja precisa de restauração, e enquanto ela não for restaurada, a volta de Jesus não vai acontecer. O atrasar da restauração na igreja atrasa a volta de Jesus. Mas qual é a causa desse problema? Nós entendemos que a igreja, no estado que ela se encontra, ela não é a causa, ela é um efeito de uma outra causa. Ou seja, a igreja, não basta você começar a trabalhar para tentar restaurar ela em si. Você precisa restaurar aquilo que fez com que ela estivesse assim hoje. E o que é que fez a igreja ser como ela é hoje? O evangelho que ela crê. Porque a palavra que a igreja ouviu no livro de Atos gerou a igreja de Atos. A palavra que nós ouvimos no século 21 gerou a igreja que nós somos. Portanto, o problema não é simplesmente a igreja, mas é o evangelho. Então, é terrível, mas, ao mesmo tempo, tem esperança, que é o próximo ponto. Quando nós lemos em Mateus 24:14, o Senhor Jesus disse que esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então, há uma esperança, porque o Senhor Jesus disse, mesmo diante desse caos todo que eu estou falando, ele disse que antes da vinda dele, antes do fim dessa era, o evangelho do reino será pregado. Então, é uma promessa, é uma profecia. Será pregado. Portanto, se o Senhor Jesus disse que será pregado, obviamente está implícito aí que será restaurado, porque não está sendo pregado hoje. Portanto, nós cremos que o evangelho do reino será restaurado e pregado. E se ele vai ser restaurado por consequência, por efeito cascata, a igreja vai ser restaurada. Porque se a igreja é fruto do evangelho e ela precisa de restauração, e o evangelho vai ser restaurado, a igreja vai ser restaurada. A igreja vai voltar à posição de saúde espiritual que ela tinha em Atos. Na verdade, ela vai além, mas como a gente não viu na história ainda, descrito claramente, a gente pode pelo menos olhar Atos como um padrão para onde a gente deve chegar, e dali de Atos e em diante. Ou seja, nós não queremos simplesmente voltar para a igreja de Atos, nós queremos partir para a igreja de Apocalipse, ok? Então, se o evangelho vai ser restaurado, a igreja vai ser restaurada para que a volta de Jesus aconteça. E nós entendemos que não vão ser todos os cristãos ao mesmo tempo que vão despertar por esse fato. E esse é o último pensamento sobre os precursores. Deus geralmente começa com um ou com poucos para depois atingir muitos. E é um processo gradual. Se você olhar a vida de Abraão era um só quando saiu da terra. E ele foi uma espécie de precursor. Ele saiu na frente, ele foi adiante, e o que ele fez abriu caminho para os que viriam depois. E assim como Abraão, existem muitos homens na Bíblia que foram precursores. Por exemplo, Noé foi um precursor e ele preparou a arca, preparando para um novo tempo. Ele entendia o tempo que estava por vir e ele preparou. E um paradigma que nós temos entre nós aqui para o ministério de precursor que nós estamos falando é João Batista. Porque Lucas 1:17 diz que João Batista iria adiante do Senhor. E algumas Bíblias em inglês falam ele será precursor. Ou seja, ele irá diante do Senhor, ele será precursor no espírito e poder de Elias. Então, por que está tendo aula com o Cristóvão sobre Elias? Não é que a gente quer estudar simplesmente Elias, porque a gente acha legal estudar Elias. É legal, mas é que tem um motivo profético por detrás. Nós queremos identificar os elementos da identidade dos profetas dos últimos dias. Identificar qual é o estilo de vida das pessoas que vão preparar o caminho do Senhor. Identificar o estilo de vida das pessoas que vão atentar para o evangelho do reino sendo restaurado e vão começar a trabalhar para que esse evangelho do reino seja restaurado. E nós acreditamos que vocês podem fazer parte disso. Nós desejamos fazer parte disso. É obra de Deus, Deus decide quem vai ser, mas, ao mesmo tempo, se você pensar na história dos sacerdotes, dos levitas, Deus soberanamente escolheu eles. Ao mesmo tempo, há um episódio na Bíblia que Moisés chega e pergunta, quem é pelo Senhor? E eles se disponibilizaram, e eles foram aqueles que foram escolhidos. Então, é Deus que escolhe ou eu que decido? Tipo assim, cala a boca e levanta a mão. Entendeu? Quem levantar a mão, vai. Entendeu? E quem levantou a mão, já tinha sido predestinado para ser. Mas agora levantou a mão, foi ele que decidiu ser. Então, tanto faz. Levanta a mão e seja. Entendeu? Então, basicamente, nós acreditamos que todos vocês aqui, se tiverem um coração disposto, podem ser esses que vão ser precursores dessa palavra. Então, nós vamos estudar agora o Evangelho. Essa aula que nós vamos tratar agora é sobre o Evangelho. Nós chamamos de Evangelho profético. Por quê? Porque nós cremos que é o Evangelho que será pregado. Não está sendo ainda, mas será pregado. É óbvio que nós não queremos com isso dizer que nós temos, que nós sabemos, que nós somos. E também nós não queremos dizer que nunca foi pregado alguma coisa desse Evangelho. Pelo contrário, na história da igreja, nós temos muitos parâmetros de irmãos que como que guardaram essa palavra e tentaram manter esse Evangelho puro. E nós vamos estudar sobre isso, ok? Porque nós vamos estudar sobre isso, eu queria que você entendesse que esse curso tem muito a ver com essa apostila aqui, a essência do Evangelho, a graça, ok? Muitos dos pensamentos que vão ser ministrados, eles têm relação com essa apostila aqui e também um livreto que saiu há alguns dias atrás, no ano passado, não, alguns dias não, né? E que é um outro irmão que não tem nada a ver, que é o Paul Washer, não tem relação com o nosso ministério, no sentido de andar junto, nada disso, mas fala coisas semelhantes. Então, é importante ver como que Deus trabalha nas nações alinhando os seus servos para sentir a mesma coisa. E algo que ele fala aqui no livreto é que a nossa maior necessidade hoje é redescobrir o Evangelho de Jesus Cristo e proclamá-lo. Você sabia disso? Essa é a nossa maior necessidade. Abra lá na nossa aula, Evangelho Profético. O verdadeiro Evangelho. Então, a página 9, Evangelho Profético. Abra lá em Mateus 16. A partir do versículo 13... Mateus 16, 13. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhe respondeu: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o assunto aqui, dessa passagem, é o assunto de fundamento. Ok? E por isso que eu coloquei aqui, que a gente colocou aqui, que fundamento é o problema atual da igreja no século 21. A igreja, na Bíblia, ela é vista, um dos simbolismos para a igreja é que ela é um edifício. E edifícios precisam de fundamento. Então, quando a gente começa a pensar na restauração da igreja, nós não estamos pensando que, como sendo um prédio, precisa mudar uma paredezinha aqui, uma fiaçãozinha ali. Não, nós acreditamos que tem que mudar o fundamento no qual a igreja tem sido edificada. Ou seja, o que é o fundamento? Aquilo que é mais fundamental, principal e básico. Então, o que nós estamos querendo dizer não é que só da igreja, é você. Qual é o fundamento da sua vida? Onde a sua vida se fundamenta? Onde a sua vida cristã está baseada? Nós entendemos que esse é o maior problema. Como que Jesus trata desse problema de fundamento aqui? Ele começa fazendo duas perguntas. No versículo 13, ele pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois, no versículo 15, ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? São duas perguntas que, no nosso tempo, poderia ser: o que o mundo está falando sobre Jesus? Quem é Jesus para o mundo? E, ao mesmo tempo, depois ele pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde. Mas a resposta de Pedro, Jesus disse que não foi uma resposta humana, carnal, que carne e sangue revelaram a ele, mas o Pai, pelo Espírito, revelou a ele. Portanto, Pedro tinha uma revelação de quem era Jesus. E a revelação de quem era Jesus, Jesus disse: sobre esta pedra de quem eu sou, eu edificarei a minha igreja. Existe uma batalha hoje por uma revelação de quem é Jesus. Porque falsas revelações a respeito de Jesus fundamentam falsas igrejas. Nós falamos do anticristo como se o anticristo fosse simplesmente um homem que vai vir um dia e governar as nações. Pode ser que isso seja verdade, mas antes que exista um homem com o nome de anticristo, existe o espírito do anticristo. O que é anticristo? É algo que substitui a Cristo. Na minha opinião, toda e qualquer pregação que não revela Jesus como ele é de fato, mas substitui ele por qualquer outra coisa, mesmo que use a Bíblia, está baseado no espírito do anticristo. E toda edificação e coletividade feita por meio dessa pregação é uma falsa igreja. Você entende? Isso é muito sério. Hoje em dia nós não podemos chegar e dizer essa igreja é falsa, essa igreja é verdadeira, porque tem mistura no meio do povo de Deus. E o que nós temos que fazer? Ficar apontando? Isso não é de Deus? Isso não é de Deus? Não. Nosso trabalho é revelar o verdadeiro. Nosso trabalho é mostrar o verdadeiro. Mostrando o verdadeiro, o falso fica claramente exposto. Nosso serviço é mostrar a realidade, mostrar a verdade, e mostrando ela, a mentira vai ser exposta normalmente. E a igreja verdadeira vai se levantar para receber Jesus na segunda vinda, ok? Então o fundamento é qual? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo é a identidade de Jesus. E o Cristo é a missão ou a obra de Jesus. Portanto, é baseado em quem Jesus é e aquilo que ele veio fazer, sua missão, é que a igreja é edificada. Mas por revelação. Foi o Espírito que revelou a Pedro, foi o Pai que revelou a Pedro. Ou seja, há um véu na mente das pessoas que impede que elas vejam quem é Jesus. E nós precisamos que esse véu seja retirado da nossa mente. Infelizmente, nós olhamos para Jesus como se ele fosse só mais um personagem histórico, o Jesus da religião, aquele que a gente conversa, que a gente ora, mas ele é Deus, e ele é homem, e tudo aquilo que ele é o fundamento no qual a igreja é edificada. E esse é o Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, os primeiros versículos, Paulo fala que o Evangelho de Deus é a respeito do seu Filho, que humanamente nasceu de Davi, mas que pela sua ressurreição foi declarado com poder Filho de Deus. Então, Jesus é o Evangelho. O Evangelho de Deus é sobre Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, fala sobre isso também. Primeira Coríntios 3, 10. Existe uma diferença entre a passagem anterior e essa, porque na passagem anterior Jesus disse que ele edifica a igreja, e nessa, ou ele fundamenta, mas edifica também, e nessa Paulo fundamenta. É um mistério que tem aí, muito interessante, mas não é para agora esse estudo. Então, versículo 10 diz: segundo a graça que me foi dada, lancei o alicerce, ou o fundamento, como sabe o construtor, e outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, isso aqui, tanto na vida da igreja como no indivíduo. Pensa comigo. Às vezes você pode notar alguns problemas na sua vida e começa a tentar reformar a sua vida, restaurar a sua vida, mudando um detalhe aqui, outro detalhe ali, buscando libertação numa área, em outra área. Mas, às vezes, o nosso problema está lá no início. Como que a nossa vida com Deus foi fundamentada? Como que a igreja do Senhor tem sido fundamentada? Como que a congregação que você faz parte é fundamentada? Qual é o fundamento? Qual é o pensamento principal? Paulo disse que é Jesus Cristo. Será que é conosco Jesus Cristo? Será que é esforço? Será que é fazer, sou membro daqui, eu assinei o cartão, eu sou membro? O que será que é o fundamento que diz para mim que eu sou cristão? Porque o que define o verdadeiro cristão é o encontro que ele teve com Jesus Cristo e ele sendo o fundamento da vida dele. Mas nem sempre é com todos. Queria que você olhasse 2 Timóteo 4, versículo 6. Segunda Timóteo é a última epístola, a última carta de Paulo na Bíblia, ok? Então, quando você lê a última carta de um apóstolo na Bíblia, é como se fossem as últimas palavras dele. E é tão as últimas palavras que ele fala no versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo. O que, que Paulo está dizendo? Eu vou morrer. Eu estou indo para a morte. Vou morrer. Mas pensa comigo agora. Timóteo era discípulo dele. Timóteo era, ele chama de filho na fé, verdadeiro filho na fé. Então imagina Timóteo lendo essa carta quando ele recebeu. Porque a gente lê assim, mas pensa em Timóteo. O que, que ele sentiu? Aquele irmão que ensinou para ele tanto a fé como tudo que tem a ver com a obra do ministério, está dizendo, eu vou morrer, eu estou indo embora. Ou seja, se você recebesse as últimas palavras de uma pessoa, como que você iria lidar com essas últimas palavras? Como que você iria relacionar com isso? Você ia guardar cada palavra como sendo muito importante. E é muito importante. Então, eu queria que você voltasse comigo no capítulo 2, versículo 8. Pense em Timóteo lendo e agora relendo essa carta e prestando atenção nos detalhes. De repente, os olhos dele repousam sobre esse versículo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. Esse é o apóstolo Paulo, um grande apóstolo. E quem está lendo é Timóteo, que também tinha um ministério apostólico. Com tanta coisa que Paulo podia falar para Timóteo, por que dizer, lembra-te de Jesus Cristo? Você acha que ele ia esquecer? Sim! Por incrível que pareça, nós esquecemos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 4, Paulo diz aos irmãos da igreja em Coríntios, irmãos, eu quero lembrar a vocês, ou notificar o evangelho que vocês ouviram, receberam. Sabe por que a igreja deveria de ter a ceia constantemente? Porque a ceia é memória, é lembrar do evangelho. Paulo disse ao apóstolo aqui, um apóstolo falando para o seu filho espiritual, que também tinha ministério apostólico, lembra-te de Jesus Cristo. Você consegue pensar, imagina isso, é o grande Timóteo, recebendo uma carta do grande Paulo, e ele fala, lembra-te de Jesus Cristo. Nós não pensamos assim, nós pensamos assim, não é, eu já aprendi sobre Jesus, já aprendi sobre o Evangelho, agora eu vou partir para coisas mais importantes, coisas mais profundas. Agora eu vou aprender o caldo grosso. E é por isso que a nossa vida está tão fraca espiritualmente. Porque nós achamos que o evangelho é só uma coisinha que a gente aprende nos primeiros anos da vida cristã e toca em frente para uma coisa mais profunda. Mas tudo é sobre ele. Tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o motivo, Jesus é a causa, Jesus é o assunto, Jesus é a pregação, é o sermão e a estrutura de tudo que a gente deve fazer. A igreja é fruto desse Jesus sendo multiplicado em várias vidas. Portanto, constantemente essas palavras de Paulo a Timóteo devem vir ao nosso coração. Lembra-te de Jesus Cristo, de acordo com o meu evangelho, não esqueça disso. Não parta para uma coisa mais profunda em detrimento disso. Tudo que você for construir seja fundamentado nisso. Ok? Vira a página, na página 10. Esse esboço, se você olhar, tem 4 perguntas aí no início. O esboço dessas aulas, agora nesse horário da manhã, até terça-feira, vai ser em cima dessas 4 perguntas. Quem é Deus? Quem é o homem? Quem é Cristo? Como responder a isso? Por que tem essas 4 perguntas? Porque eu acredito que toda pregação do Evangelho, quando feita, ela contém essas 4 perguntas. Se não de uma maneira muito aberta, de uma maneira implícita ali dentro. Ok? Pensa comigo. As 2 primeiras perguntas, quem é Deus e quem é o homem? Quem é Deus parece ser uma maravilhosa notícia. Uau, vamos aprender sobre quem é Deus. Os judeus entendiam quem era Deus, mas nem todo gentil entendia. Então, você vê que quando os apóstolos pregavam, aos judeus não tinha necessariamente um ensino muito grande sobre quem era Deus. Mas quando eles pregavam aos gentios, eles iniciavam falando sobre quem era Deus. Nós vamos ler uma passagem depois mostrando isso. Mas se você pegar a realidade sobre quem é Deus realmente, e se você juntar isso com a realidade de quem você é, isso não é boas novas, isso não é boa notícia, isso é má notícia. Porque Deus é santo, você é pecador. Bate de frente um Deus santo com um homem rebelde e pecador, dá no quê? Más notícias, meu irmão. Portanto, precisa ter essas duas perguntas sendo respondidas, porque elas são o fundamento para o Evangelho. Jesus Cristo é uma resposta para uma pergunta que é levantada na mente da pessoa. Se Deus é santo e eu sou pecador, eu vou para o inferno. Como solucionar isso? Então vem Cristo como resposta. Mas se não houver essa pergunta, a resposta não tem sentido, não tem conteúdo, não tem graça, não tem autoridade. A pessoa precisa ser levada a um desespero de olhar o estado dela como é pecador e ela precisa de ajuda. Mas você nunca vai sentir que precisa de ajuda e que é pecador se não houver um padrão de comparação. Eu posso ficar afirmando quanto você é mau, mas você no máximo vai se comparar com outras pessoas. Mas se eu mostrar o padrão de quem é Deus, Isaías, quando viu o Senhor, ele disse: ai de mim. E é essa experiência que eu tenho o desejo de passar. Eu não estou aqui falando para vocês um negócio que eu sei. Eu estou pregando para mim mesmo. E eu acredito que quanto mais eu pregar, uma hora eu vou converter. E eu espero que os que me escutem convertam também. Nós precisamos de uma revelação primordial de quem é Deus. A igreja tem feito um grande trabalho falando que Jesus nos ama. Mas eu acho que essa é a pior coisa que podia fazer. Jesus me ama, uhul, eu também me amo, super egocêntrico. Jesus tem planos para a sua vida, nossa, eu também tenho muitos planos para a minha vida, que bom. Agora Jesus me ama, ele tem planos, eu tenho planos, legal, está tudo bem, vamos embora, que beleza. Entendeu? Vem para Jesus que tudo vai melhorar, uhul, claro, perfeito. Venha para Jesus que você vai ter mais dinheiro. A Bíblia diz que o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. Toda pregação que faz as pessoas irem para Jesus por causa do dinheiro faz de Jesus um meio para o fim. O fim é o dinheiro é um Deus. Essa pessoa vai para o inferno por meio dos evangelistas. Entendeu? Ele é um instrumento de levar as pessoas para o inferno quando ele faz isso. Não podemos pregar outro evangelho. Só existe um, é Jesus Cristo. Não é dinheiro e nem uma vida melhor. É claro que a nossa vida pode melhorar, mas pode piorar muito também. Principalmente em tempos de perseguição. Jesus pode curar? Pode. Mas e se ele não curar? Ok. Eu sinto que Deus quer levantar uma igreja semelhante a Jó. Que Deus chega para Satanás e disse: viste a minha igreja? Santa, pura e sem mácula. E então pode começar a grande tribulação. Sem problema. Mas é preciso que se levante uma igreja assim. E para ter uma igreja assim é preciso ter uma verdadeira revelação do Evangelho. Amém? Amém. Então vamos tentar responder essa pergunta. Quem é Deus? Tremenda audácia, quem diz que vai responder? Tremenda ignorância, quem não tenta responder. Se você não, se você diz para as pessoas que sabe quem é Deus, você não sabe de nada. Mas se você é um cristão e lê a Bíblia fala sobre quem é Deus e você não avisa as pessoas, você também está errado. Não, nós não podemos entender a essência de Deus. Não, nós não podemos entender Deus totalmente. Não, nós nunca vamos compreender a Deus. Mas, nas Escrituras, Deus revelou algo sobre Ele mesmo que Ele achava que era necessário para que nós pudéssemos entendê-Lo e relacionar com Ele corretamente. Portanto, nós precisamos entender quem é Deus de acordo com as Escrituras. Não é de acordo com uma experiência mística. Eu posso ter uma experiência real com Deus, mas o que define que a minha experiência é de fato com Deus? Se essa experiência reflete o Deus das Escrituras. o Deus que a Escritura fala. É claro que Deus é tremendo, Ele é grande, Ele é vasto, Ele é invisível, Ele habita em luz inacessível, ninguém consegue ver Ele. Ninguém tem acesso à grandeza dEle. Mas existe algo sobre Ele mesmo que Ele nos revelou na Bíblia. E nós precisamos conhecer aquilo que Ele revelou. Olha em Atos 17, como é que Paulo começou sua pregação lá na montanha de Marte, no Areópago. Onde é que Paulo está? Atenas. Não tem pessoas pré-evangelizadas aqui, tá? Não tem judeus e, graças a Deus, também não tinha evangélicos. Então, não tinha nada pré-evangelizado, ninguém conhecia nada ainda do que estava ali, sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Evangelho, ninguém conhecia nada. Então, Paulo vai pregar para pessoas que não conhecem nada de Deus. E ele começa falando no versículo 22. Então, Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque, ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este a quem honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O que Paulo começa a falar aqui, irmãos? Ele não começa a falar sobre Jesus morreu na cruz. Ele não está falando sobre o quanto Deus nos ama. Ele não está falando sobre o quanto que você precisa vir para Jesus e sua vida vai receber significado e alegria. A primeira coisa que ele vai dizer é: esses que vocês estão honrando sem conhecer é que eu anuncio. Esses que vocês estão prestando culto sem conhecer é que eu anuncio. E sabe o que esse versículo me diz? Algo semelhante a João 4 também, que Jesus disse: vocês adoram aquele que não conhecem. Eu penso que muito culto que nós temos hoje em dia é honrar um Deus desconhecido. Muito das nossas igrejas hoje poderiam ser muito parecidas com Atenas, com um altar ao Deus desconhecido. A gente canta, a gente prega, a gente ora, mas quem Ele é? Há uma ignorância sobre Deus. E quando há uma ignorância sobre Deus, aí se instala o fundamento para a idolatria. Você sabe o que é idolatria? Isso é meio besta. Ficar dizendo que idolatria é simplesmente o sujeito ter uma estátua e ele se prostrar diante de tal ídolo, diante de tal imagem e ficar prestando culto àquilo. Ok? Isso também é. Mas a idolatria como ação tem o pensamento como fundamento. Você nunca vai adorar um falso Deus enquanto a sua mente não tenha concebido que ele é um falso Deus. Quando nós lemos em Êxodo, se eu não me engano, 32, é o 32, Roberto, que é o episódio do bezerro? 32, acho que no versículo 17, o Josué fala assim: eu estou escutando um barulho, e olha, parece guerra, mas não é nem som dos vencidos, nem dos vencedores. O povo estava fazendo festa, adoração e culto a um bezerro de ouro. Só que o detalhe é que esse bezerro de ouro, eles disseram assim no início do culto: esse é o Senhor que vos tirou do Egito. Eles estavam dizendo que aquele bezerro era o Deus verdadeiro. Sabe o que significa isso para mim? Que você pode ter uma falsa imagem sobre quem é Deus na sua mente, e a sua boca proferir que ele é Jesus, mas a maneira que você se relaciona não é Jesus, é um outro espírito, é um outro Deus, criado a sua própria imagem. Abre aí, Salmo 50, versículo 21. Salmo de número 50, versículo 21, diz assim: tu tens feito essas coisas, e eu me calei. Na verdade, pensavas que eu era como tu, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Vamos, olha essa frase aí no meio. Pensavas que eu era como tu. Algumas pessoas questionam o cristianismo e outras religiões, dizendo que Deus, ele é só uma projeção do ego da pessoa, só que de maneira maximizada e divinizada. Está certíssimo. É isso mesmo que os idólatras fazem. E, infelizmente, isso tem a ver com muita coisa que a gente faz. Nós concebemos Deus de acordo com os nossos próprios ídolos do coração, muitas vezes. Quando você começa a pregar sobre quem é Deus, sempre tem alguém que vai se levantar e vai dizer: esse não é o meu Deus. Claro que não, esse é o Deus da Bíblia. E o seu Deus não é o Deus da Bíblia. As pessoas ficam escandalizadas quando a gente começa a falar claramente o que a Bíblia fala sobre Deus. Ele diz: não é meu Deus. Deus não é assim. O que ela está fazendo? Ela está criando pela própria mente dela um Deus. 2 Coríntios fala sobre sofismas que existem na nossa mente e impedem o conhecimento de Deus. Esses sofismas são arrogâncias que nós formamos um Deus para nós mesmos. O Deus Baal, por exemplo, ou qualquer outro Deus do Velho Testamento, era um Deus utilitário. Você já parou para pensar nisso? Os ídolos eram deuses utilitários, deuses que eu me relacionava com eles por causa daquilo que eles poderiam me proporcionar. Chuva, bênção, dinheiro, virtude, sei lá. Você já parou para pensar que hoje no Brasil muitas igrejas têm Jesus como se ele fosse um meio para as pessoas serem abençoadas? Isso é idolatria. Não é culto a Deus. E eu creio que Deus quer levantar pessoas nesses dias que vão se posicionar no meio do povo de Deus com muito amor e graça e dizer: esses que vocês honram sem conhecer é que eu anuncio. Elias era conhecido como o Senhor é Deus. A primeira coisa que a gente tem que ensinar para as pessoas é isso: que Deus é Deus. Deus é uma pessoa? É uma pessoa. Deus gosta de relacionamento? Gosta. Mas isso ele revelou lá no fim da Bíblia, no início da Bíblia. O primeiro versículo está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeira coisa que tem que aprender sobre Deus: que ele é criador. Quando você vai evangelizar, ou quando você é evangelizado, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Não é que Jesus te ama, não é que ele é bom para você, é que ele é o criador. Você já teve assim, já esteve num campo aberto, bem comprido, e de repente deu um raio assim, BUM! E aí? Você ficou assim: uhul, vem relacionar comigo, Deus, amiguinho, uhul. Não! Você ficou com medo. Quando você olha a criação, existe muita beleza. Mas é uma beleza cheia de terror. É belo, mas dá medo. Ele é o Criador. Se ele é o Criador, aquele que cria tem direito sobre aquilo que foi criado. Essa é a primeira coisa que as pessoas tinham que entender na pregação. Se você olhar lá em Atos 17, Paulo diz: esses que vocês honram sem conhecer. E ele vai falar em seguida. Vamos lá, você vai ver como Paulo fez isso. Atos 17, volta onde a gente estava. Atos 17, versículo 23, é o último que a gente leu. Ele diz: é exatamente este a quem honrais sem conhecer que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo. Ele vai falar sobre Gênesis 1. Deus escreve um livro, e a primeira frase que ele escreve no livro é para dar a entender que ele é o Criador. Você não acha que isso é importante para ele? A primeira coisa que eu quero que você saiba: eu sou o Criador. Não, não sou teu amiguinho em primeiro lugar. Eu não sou querido, eu não sou amigo, eu não sou amor, porque Deus é amor, está lá em 1 João. É necessário, é tremendamente necessário entender que Deus é amor. Mas, se você entender o amor de Deus de forma desassociada com quem Deus é de fato, você vai ter um falso Deus. Basicamente, quando você exalta a pessoalidade de Deus, para os teólogos aí de plantão e de Platão, quem exalta a pessoalidade de Deus em detrimento com a grandeza e a transcendência de Deus, tem um falso Deus. Sim, Deus é uma pessoa como nós somos pessoas, mas Deus é Deus e nós não somos, nós somos seres humanos. Então existem elementos de Deus que sim, é semelhante conosco, mas existem elementos que são totalmente diferentes. E eu estou preso a esses elementos que eu quero falar mais aqui. Ok? Outro dia talvez eu fale outra parte. Então ele fala sobre Deus que fez o mundo. Apocalipse 4:11 diz que ele criou os céus e tudo o que nele há. E há, existe adoração em Apocalipse por causa disso. Salmo 19, versículo 1 diz que os céus manifestam a glória de Deus. Você já parou para olhar para as galáxias? Você já parou para olhar para as nuvens? Você já parou para olhar para a criação? Tudo isso está dando testemunho de grandeza. Ele é o Criador. E se ele é o Criador, pensa comigo. Ele cria o céu. E ele fala: Lua, vem para cá. Estrelas aqui. Mar, só fica até aqui. Ok? Tal. Homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, eu vou comer. O quê? Esse Deus você não conhece, né? Esse Deus nunca ensinaram para a gente. O universo obedece a ele. Quem é o homem para não obedecer? Você entende que dimensão que o pecado toma quando você pensa que Deus é o Criador? Se ele criou, ele tem direito sobre aquilo que é criado. Segundo pensamento aí sobre quem é Deus, é que Deus é santo. Deus é santo. Está acompanhando aí? Amém? Deus é santo. Qual é o significado? Qual é a definição? É uma definição dupla. Primeiro, ele é separado do pecado. Segundo, ele é dedicado a buscar a sua própria honra. Deus é separado do pecado. É algo relacional, ou seja, ele tem uma relação de separação. Ok? Mas ele busca a sua própria honra. É algo moral. É necessário Deus buscar a sua própria honra. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas então, quando você ouve a palavra santo na Bíblia, a palavra santo tem a ver com separação. Isso é santidade. Separação. Ok? Então, por exemplo, quando você olha alguns exemplos que tem no Antigo Testamento aqui. O tabernáculo era um lugar totalmente separado das outras tendas de Israel. E era um lugar separado para quê? Culto a Deus. Isso é santidade. É uma separação do comum e uma exclusividade para o culto a Deus ou para a adoração a Deus. Então, todo o tabernáculo era separado de tudo que tinha. Mas, veja, dentro do tabernáculo tinha um lugar. O tabernáculo, como um todo, já era santo. Mas tinha um lugar no tabernáculo que chamava Santo Lugar. Pensa comigo. Tabernáculo já é separado de tudo que é comum e dedicado a Deus. Mas dentro dessa casa, separado do que é comum e dedicado a Deus, tinha um lugar mais separado ainda do comum e mais dedicado a Deus. Mas para piorar, tinha um véu que separava esse santo lugar de um outro lugar que era mais santo ainda. A Bíblia chama de Santíssimo, ou Santo dos Santos. Ou seja, ele era mais separado do que o lugar santo e mais dedicado a Deus. O que Deus está querendo falar sobre isso? Que ele é santo, santo, santo. Não existe essa frase exatamente no hebraico, santo, santo, santo. É o único jeito que dá para falar a palavra, que é santíssimo, totalmente separado do pecado. Totalmente dedicado. Mas espera aí, o tabernáculo era para o culto a Deus. E Deus é totalmente dedicado a quê? A sua própria honra. Os sacerdotes eram uma profissão totalmente, um trabalho totalmente diferente dos outros. Era um trabalho separado dos trabalhos comuns e dedicado ao culto a Deus. Era separado do comum, dedicado a Deus. O que era o sábado? Era um dia diferente de todos os outros dias. Era um dia separado dos dias comuns e dedicado ao culto a Deus. Isso é santo, separado do comum, separado do pecado, dedicado a Deus. Mas agora vamos pensar aqui, Deus sempre foi santo? Ou teve algum momento que ele começou a ser e antes ele não era? Hã? Sim ou não? Deus sempre foi santo? Sim, mas a nossa definição de santo é separado do pecado e dedicado a Deus. A pergunta é: sempre houve pecado? Sempre houve pecado? Não. Houve um momento em que não havia pecado. Portanto, a definição de Deus ser santo como separado do pecado é só algo que a gente usa para explicar baseado na nossa condição. Mas a essência de Deus ser santo é: Deus busca sua própria honra. Deus está muito centrado em si mesmo. Deus tem a si mesmo como centro de tudo aquilo que ele mais ama. O que Deus mais gosta na sua vida? Você sabe? Já parou para pensar? O que Deus mais gosta em você? O sujeito vai falar assim, ah, que eu ande em santidade. Beleza, mas andar em santidade não é por acaso viver buscando a honra dele? Então o que Deus mais gosta em você é que você busque a honra dele. E quando Deus olha para Jesus e diz, tu és meu filho amado em quem eu me comprazo, você acha que ele está falando isso por causa de quê? Porque Jesus é a expressão exata de quem ele é. A alegria de Deus em Jesus está no fato que Jesus reflete quem Deus é. A alegria de Deus em Jesus é ele mesmo. Esse não é o nosso Deus, né? O nosso Deus vive em prol de nós mesmos. Na verdade, o nosso Deus, uma vez que Deus é amor, e o amor não busca seus próprios interesses, então Deus não pode buscar seus próprios interesses, então, portanto, Deus não pode buscar sua própria honra, porque se Deus buscar sua própria honra, isso não é amor. Na verdade, alguém que busca sua própria honra, alguém que busca ser o centro de tudo, é a coisa que a gente mais abomina na história. Não é isso? Em Tessalonicenses, se eu não me engano, 2 Tessalonicenses 1:10, diz que Jesus vai voltar para ser admirado nos seus santos. Espera aí, é 1:10 mesmo? Espera aí, admirado nos seus santos, pensa comigo. Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje que eu queria ser admirado por vocês, beleza? Me admira aí. O quê? E se eu começasse a falar assim, ô, me elogia aí, ô, me elogia. Me elogia, por favor, me elogia. E pior, vamos piorar um pouco. Vamos supor que eu fosse muito poderoso. Me elogia! E aí? O que você faria? O livro de Salmos é isso do início ao fim. Louvai ao Senhor! Espera aí. Quem inspirou o livro de Salmos? Deus. Deus inspirou um livro inteiro ordenando as pessoas a ficar elogiando ele? E colocou isso como mandamento? Que cara egocêntrico. Que negócio é esse? Você não acha? Ah, ô Deus, tem que ser mais humilde, hein? O Senhor manda a gente ser humilde, tem que ser humilde também. Hã? Você entende que isso está errado na nossa mente, de algum jeito? E é que a gente é religioso. Mas pensa, se você não fosse crente, imagina uma pessoa chegar para você e falar assim, você precisa me amar mais que sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, sua esposa. E você falar o quê? Seu megalomaníaco! Não é? E não é exatamente o que Jesus disse em Lucas 14? Você tem que me amar acima de tudo? Você não acha isso um pouco estranho? Que Deus quer ser o centro de tudo? E não só isso, mas como que pode ser correto ou amoroso Deus querer ser o centro de tudo? Vamos lá. Abre as portas agora. Pensa comigo. Você iria assistir uma peça de teatro com atores que atuam pior do que você e são mais feios que você? Mas e se eles atuam muito pior do que você? Você pagaria muito dinheiro para assistir uma banda que toca pior que você? Não, né? Estranho, né? Imagina outra coisa. Imagina que você está vendo um jogo de futebol, tá? E aí, qual é a parte mais legal do jogo? Quem sabe? O gol? O gol é a parte mais legal? Gritar gol é mais legal. Gol! Esse é muito mais legal que gol. Pensa comigo, se você estivesse lá assistindo o jogo, na hora de gritar gol, por isso eu botar mais na sua cabeça. Gol, te mato. Você ia ser feliz no jogo? Não, nunca, de forma alguma. Por quê? Porque a sua alegria em ver aquele gol não vai se completar enquanto você não vai expressar gol. Né? Não é isso? Com certeza. Quando você come uma comida gostosa, o que mais dá alegria às vezes, hein? É. Ah, meu Deus, o cara quase fala o nome do Senhor em vão, né? Quando você assiste ginástica olímpica, aquele salto triplo, não sei o que, quando você fala o nome carpado.
O que você grita no fim? Glória! Aleluia! Não, por que a gente faz isso? Por que a gente usa a linguagem religiosa, inclusive, quando a gente vê uma coisa dessa? Sempre quando a gente olha alguém, por exemplo, uma banda que toca melhor do que você, em algum sentido, você está sendo humilhado naquele momento. Você não está sendo humilhado? Tipo assim, eu não toco como ele, não é? Pois parece que Deus desenhou a alma humana para que ela encontre alegria no exato fato de ser humilhada vendo alguém melhor do que ela. Parece que Deus desenhou a sua alma para que não apenas você seja alegre na hora de você estar sendo humilhado vendo algo maior e mais belo do que você, mas parece que a sua alegria só é completa no momento que você expressa isso. Portanto, quando Deus busca ser o centro de todas as coisas, em primeiro lugar, Ele é o centro, tá? Não dá para Ele não ser, primeira coisa. Segundo lugar, quando Ele busca o seu louvor, Ele não é tipo como C.S. Lewis pensava no início da conversão dele. Você leu o livro Reflexões de Salmos, ele fala isso. C.S. Lewis achava que Deus parecia uma velha carente pedindo elogio toda hora. Ele sentia isso, mas ele entendeu que não era isso. E ele diz, amantes completam o seu amor expressando o seu amor em palavras, expressando em poesia. Você nunca vai ser completamente feliz enquanto você não expressar sua felicidade naquilo que você está sentindo. Sabe o que Deus está querendo dizer quando Ele ordena você louvar Ele? Ele está dizendo assim, eu quero que você seja a pessoa mais feliz dessa terra. Mas assim, vamos pensar aqui, o que pode trazer felicidade? Se existisse uma coisa que pudesse ter felicidade que Deus, eu garanto que, pô, Deus é bom, cara. Ele ia te dar. Mas é que não dá para dar uma coisa melhor que Ele, sabe? Ele é o melhor. Sabe por que Ele está dizendo para você louvar Ele? Porque no exato momento que você encontra Ele, sua alma é cheia de gozo e alegria e satisfação. E nesse encontro de satisfação com a beleza de quem é Deus, isso ressoa em louvor. E geralmente o louvor que os anjos dão é qual? Santo. Santo. Eles não conseguem parar de dizer que Deus é santo. Sabe quando fala que Deus é adorado 24 horas no céu? Eu não acho que Ele é adorado 24 horas, tipo assim, ah, ganhei um trabalho aqui, 24 horas, não dá para parar o meu trabalho. Eu acho que os anjos até queriam parar, talvez, mas... Ah, santo! Santo, eles são as pessoas mais felizes do mundo porque eles estão diante da beleza e da formosura eterna e eles não querem sair de lá. Deus ser santo significa que Ele busca ativamente a sua própria honra para o seu bem. Se Deus não fizesse isso, Ele estaria sendo mal com você. O que você acha que é o céu? Vamos pensar, o céu. O céu. O dia que você chegar no reino de Deus... No céu, sei lá o quê, para onde é que você acha que você vai? Você acha que o céu é uma sala de espelhos, assim, que você vai se olhar para você mesmo para o resto da eternidade? Nossa, sou bonito, né? Você acha que isso é o céu? Mas você acha que isso é amor. Porque a gente pensa que amor é ser valorizado pelas pessoas. Ó como você é bonitinho, ó como você é legalzinho. Isso não é amor. Amor é quando você dá para outra pessoa o que você tem de melhor. Quando você abençoa, cuida, guarda da outra pessoa com o que você tem de melhor. E o meu amigo, o que Deus tem de melhor é Ele mesmo. Quando você alguma vez olhou o pôr do sol assim, por acaso o pôr do sol, alguém já sentiu alegria vendo o pôr do sol por acaso? Alguém já sentiu? Eu já senti, eu acho muito legal ver o pôr do sol. Mas por acaso o pôr do sol fez a cara do Teletubbies e disse, você é especial para Deus, hein? Você tem valor para Deus. Né? Ele fez isso? Fez não. O que o sol fez? O sol só foi belo, só foi imponente, só foi grande, nem deu bola para você e você foi pleno de alegria. Na glória de Deus, na beleza da sua santidade, é que nós somos satisfeitos e alegres. Não é em Ele dizer, que coisinha bonitinha. Isso aí é humanismo. Deus quer a nossa alegria? Quer. Mas é Ele, não por meio dEle. Ele. Ele é o fim. Ele é a fonte. Isso é Deus Santo. Daria para ficar muitos anos falando sobre isso. Mas Deus não é só santo. Você consegue entender? Junta agora, Criador e Santo. Ele criou você e logo você tem que prestar contas a Ele. E você vai prestar contas a Ele em relação a quanto você é santo, quanto você o honra, quanto você o agrada, quanto que você o obedece. E Ele também é justo. Esse é o ponto C. Deus é justo, Ele é reto. Se você ler a palavra justo em hebraico, tzedek, e também dikaios, é assim que fala em grego, é a mesma coisa, tanto em grego quanto em hebraico. Significa reto. Aquilo que é justo é aquilo que é reto. Ou aquilo que é certo. Isso é muito importante entender. Sabe por quê? Porque nós, ocidentais, não achamos que justo é sinônimo de certo. Sabe o que nós entendemos que é justo? Igualdade. Igualdade é o justo. Mas não foi Deus que disse que aquilo que é igual, aquilo que é igualdade é justo. Foi Marx que disse. Foi Marx que fez justiça sinônimo igualdade. E é por isso que algumas pessoas dizem assim: Deus tem que salvar todo mundo. Deus tem que amar todo mundo. Tem que? Deus tem que? Quer dizer, agora você dá ordem para Ele. Agora você define como Ele vive. Vamos supor, tem uma multidão de pessoas todas rebeldes contra Deus. Se Deus quiser mandar todas para o inferno, Ele está errado? A gente acha que sim, porque não é justo Deus. Por quê? Porque tem que ter igualdade, mas não é, isso é marxismo. Justiça para Deus é aquilo que é certo. E o certo é, quem faz o certo, ele recebe recompensa. Quem faz o errado, recebe punição. Eu sei que é meio imbecil falar isso para você, eu sei que você entende isso. Mas o problema é que a gente está tão fora do padrão que se não falar isso a gente não entende. De tão longe do padrão que a gente está. Ser justo é ser certo. E ser certo é recompensar aquilo que é feito de certo e punir aquilo que é feito de errado. Quanto tempo mais eu tenho mesmo? Porque eu quero ser certo. Gênesis 18, 25. Olha o que ele fala. Longe de ti, o Abraão era amigo de Deus, né? Longe de ti, a gente fala sobre desses Deus santo, aí chega Abraão e fala: ô Deus, pô, longe de ti, como você fala assim com Deus? Ele é amigo de Deus. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo com o ímpio. Veja, ele não quer que seja igual, ele não gosta, o padrão de justiça é não iguale. O justo tem que ser julgado como um justo. O ímpio tem que ser julgado como um ímpio. Não é igualdade, não. Igualando o justo com o ímpio, longe de ti fazer isso, não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus não iguala ninguém. Deus é justo. Longe de ti, Senhor. Longe. Ele está falando sobre Sodoma e Gomorra. Ele fala: Deus, não destrua o justo que tem nessa cidade. O que ele fez? Tirou alguns, destruiu a cidade. E aí? Esse não é o seu Deus, né? Aliás, e o Deus do dilúvio é o seu Deus? Porque a gente ensinar a Arca de Noé para as crianças, escolha a bíblica. Arca de Noé, tal coisa. É um dilúvio. Deus matou todo mundo, sua família de Noé sobrou. Morreu crianças e mulheres afogados. Por juízo. E aí? Não, mas é que depois veio o outro Deus, que é o Jesus, o pleroma lá, o outro Deus. Tinha o Deus do Velho Testamento, né? E daí veio o outro Deus. O antigo, Deus do Antigo Testamento era ruim pra caramba. Mas daí veio o filho dele, que já tinha, né, tinha mais, era mais educado que ele. Aí Jesus tinha cabelo comprido, usava flor no cabelo, carregava cordeirinho no colo. Criança, orava pelas crianças. Entendeu? Mas o Deus do Velho Testamento, Deus do Velho Testamento tinha problema. Não, meu irmão. Não, meu irmão. É o mesmo Deus. Aliás, você acha que Jesus foi muito calmo expulsando os cambistas do templo com um chicote? Aliás, fazer chicote é interessante, né? Diz que o zelo pela tua casa me consumirá, ele fala nessa passagem. Ou seja, a ira e os ciúmes pela santidade de Deus consumia o coração de Jesus. Aquele lugar que ele estava era o lugar para o culto a Deus, e o coração dele estava queimando, dizendo, isso não é certo, isso não é justo. Isso é justiça. E Deus é justo. Mas, sabe, garanto que você deve estar até celebrando, né? Tipo, uhul, Deus é justo. Mas a questão é, que eu vou ler mais uns versículos e depois eu pego você. Abre em Êxodo 34, depois a gente fala esse negócio aí. É legal que você já tem no esboço, aí tipo assim, não tem surpresa nenhuma que eu vou falar, tá ligado? Tipo, coisa surpresa, já estava escrito, você já sabia. Vou ter que começar a não seguir o esboço, seguir o exemplo do seu Roberto, eu sei que ele vai seguir esse exemplo, fazer isso aí. Ele é que me falou, né, seu Roberto? O que, que é Êxodo 34? Êxodo 34 é o seguinte, Deus passou com a sua glória na frente de Moisés. Tipo assim, ele viu Deus num tanto, mas num tanto que você nunca viu. Êxodo 34. E aí, versículo 5 diz, o Senhor desceu em uma nuvem, e pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou. Eu entendo que o Senhor proclamou, não Moisés. Senhor, Senhor, Deus misericordioso. Esse nós conhecemos, amém? Deus compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade e a transgressão e o pecado, e que de maneira nenhuma considera inocente quem é culpado, que castiga. Castiga no hebraico significa castiga. Beleza? Tá bom? A Bíblia diz o que significa e significa o que ela diz. Perfeito? Ele castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, a metade da descrição, todo mundo curte. É bem evangélico. Deus de misericórdia, esse já cantou. Deus que perdoa, esse já cantou. E o Deus de, ele vai castigar tudo que é injusto. Esse não canta não, né? Já pensou? De maneira nenhuma ele tem, inocente aquele que é culpado. E aí, meu irmão? Vamos pensar melhor. Se Deus... Esquece Deus, vamos pensar uma coisa mais fácil, que Deus fica complicado para a cabeça. Esquece Deus, pensa num juiz da sociedade, tá? Pensa num crime. Vamos supor assim, existe um criminoso e está provado que aquele criminoso estuprou 5 crianças e matou as 5 crianças, ok? E está provado que ele fez isso. Então ele chega diante do juiz, ok? E ele chega para o juiz e fala, juiz, me perdoa, estou de coração sincero, o Senhor conhece meu coração, me perdoa, por favor. Aí o juiz fala, claro, está perdoado, querido, está provado que você é um criminoso, está provado que você fez errado, está provado que você merece ser castigado, mas você está perdoado, amém, glória a Deus. É isso que nós pensamos sobre Deus. Nós pensamos que o perdão de Deus é varrer para debaixo do tapete os nossos pecados. O perdão de Deus não é tolerar os nossos pecados. Outro dia, depois de amanhã, eu falo sobre o perdão de Deus. Mas, por enquanto, eu preciso ressaltar uma coisa. Deus nunca vai inocentar quem é culpado. O que você sentiria sobre esse juiz? Eu acho que você ia pensar que esse juiz é pior do que o criminoso, porque ele tem toda a possibilidade de condenar um crime que está ali provado e ele não condena. O que você ia pensar de um Deus que não condena os pecados dos homens? Eu não sei se você já parou para pensar da gravidade dos seus pecados, mas é que a gente pensa assim, ah, mas o pecado é um pecadinho, não fiz mal para ninguém, né? Mas, de fato, todos os seus pecados, eles são cometidos contra Deus. Por mais que possa ter afetado outra pessoa, por exemplo, Davi com Betseba, ele estragou a vida de todo mundo, ele matou Urias, ele fez tudo errado. Quando ele vai confessar, ele diz, contra ti somente pequei. Espera aí, se fez errado contra todo mundo, Davi, como que contra ti somente? Porque ele sabia aquilo que Tiago diz, que você precisa guardar toda a lei. E se você tropeçar em uma parte, você é réu de toda a lei, porque aquele que disse para não mentir, para não roubar, também disse para não adulterar. Ou seja, Deus deu a lei. Ele é o autor da lei. E qualquer fator da lei que você quebrar, te faz culpado de ter quebrado toda a lei. Porque não é simplesmente uma lei como uma lei de trânsito. Tipo assim, ah, é uma multinha, a gente paga a multa aqui, beleza? Não! Porque a multa é só um registro, uma constituição. Mas a lei de Deus é a expressão de quem Ele é. Cada mandamento de Deus que você quebra, você está se rebelando contra Ele. E você pensa assim, mas por que Deus não fica meio calmo? Deus manda a gente perdoar, por que Ele não? Né? Já parou para pensar, querido, se... Vamos levantar um negócio filosófico aqui, vamos lá. Você não acha que pecados cometidos dentro do tempo deveriam de ter uma condenação, uma punição temporal e não eterna? Porque a Bíblia fala do inferno. Já ouviu falar do inferno? Inferno é um lugar real, tá? Inferno é um lugar onde Deus vai mandar as pessoas. Deus vai mandar as pessoas. A Bíblia diz que você tem que temer aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Ele, ok? Ele lança a alma no inferno. O inferno é eterno. O ensino na história dos homens de Deus sempre falaram isso. O inferno é eterno. Mas você não acha que é meio exagero ficar a eternidade toda no inferno por causa de um negocinho pequenininho? Ô Deus, você está exagerando. Eu fiz só um crimezinho. Não parece injusto? Crimes cometidos no tempo, será que poderiam ter uma condenação eterna? Parece errado. Mas a primeira coisa é a seguinte. Um estupro de 10 minutos é condenado por 10 minutos? Oh. Então quer dizer que mesmo na nossa lei tem diferença, né? Mas vamos supor que eu aqui ficasse meio doido e desferisse um golpe de soco na sua amantíssima nareba, seu nariz. E quebrasse o seu nariz, ok? Dei um soco e quebrei o seu nariz. Você poderia me processar, não poderia? Claro. E eu ia sofrer as consequências? Claro. A pergunta é, e se eu fizesse o mesmo com o nariz da Dilma Rousseff? Por mais que eu sei que alguns brasileiros iriam aplaudir, não concordo que deve fazer isso com os governantes. A punição que eu ia receber era maior ou menor da que eu receberia em relação ao que eu fiz com você? Maior. Sabe por quê? Porque a dignidade do ofendido define a pena do ofensor. Não é o quanto o seu crime é hediondo em si mesmo. A maldade do seu crime está em quanto é digna a pessoa que foi ofendida. Deus é quanto de digno assim? Mede aí.
Ele é eternamente digno. E porque ele é eternamente digno, é necessário eternamente condenar qualquer pecado cometido no tempo. Deus é eterno e eternamente digno. Sabe o que tem no inferno? Sabe o que não tem no inferno? O inferno não é uma rave do diabo e suas diabetes, tipo... Aí o diabo tem um garfo e um caldeirão, e você lá no caldeirão. Entendeu? Esse não é o inferno. Você sabe de quem é o fogo que está no inferno? É o fogo de Deus. Deus está no inferno. E Deus reina, manda no inferno. Não, o inferno não é o lugar onde é o quartel-general do diabo. É o lugar onde o fogo de Deus está ardendo eternamente em ira contra tudo aquilo que não busca a sua honra. Porque ele é o Criador, ele pode fazer isso. Porque ele é santo, ele vai fazer isso. Porque ele é justo, ele deve fazer isso. É necessário que Deus condene eternamente tudo aquilo que é eternamente contra a sua honra. Entendeu? Então, é assim que começa pregando. Depois vem as outras partes. Beleza? Tem mais quantos minutos? Terminou?
Quem quiser anotar aqui, Deuteronômio 32, 22, porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e seus mestres, abrasará os fundamentos dos
montes. Amém. Deuteronômio 32:22. Agora eu queria deixar espaço para perguntas, porque apesar de parecer pregação, é aula. Isso é normal. Então, perguntas, coisas que você não entendeu, discordou, não quer dizer que eu vou ter resposta, mas só para a gente saber que você discordou. Fala aí. Está aberto para você perguntar. Pressuposto, pode? É, vamos lá.
Mas vai mais para as tecnologias, que não é muito pessoal.
Né? Não, nem um pouco. É. Mas assim, o nosso pressuposto é escatológico. Então, por exemplo, a gente não está. Por exemplo, esse assunto aqui. A gente não está estudando evangelho porque a gente acha que o evangelho é certo e bíblico. Ele é certo e bíblico. Mas a gente está pensando em qual é a mensagem que os precursores vão ministrar nos últimos dias. Então, de um jeito ou de outro, é escatológico. Você quer perguntar? Pode perguntar, sendo rapidinho. Pergunta aí.
Porque assim, dá uma proteção de que a igreja precisa estar preparada para a resposta de Cristo, né? E Cristo vai vir buscar a igreja dele pronta, né?
Uhum.
Mas daí, quando você para para pensar nas pessoas que estão antes de nós, que já morreram, e que não sofreram esse processo de preparação dos últimos tempos, por exemplo, como eles ficam?
Qual a situação?
Porque se a igreja precisa se preparar para a vida de Cristo,
uhum,
muitas pessoas já morreram e eles também vão participar da vida de Cristo,
uhum,
eles não sofreram essa preparação.
Não. Veja, uma coisa é a questão coletiva de trazer... Tá. Ele perguntou, igreja da internet, se a igreja tem que estar pronta para a volta de Jesus, é isso? Como que fica em relação aos santos do passado que morreram e não passaram por esse processo de preparação para a volta de Jesus? É isso? Então, uma coisa é eu ir a Cristo, outra coisa é Cristo vir a mim. Então, todos os santos do passado foram até Cristo, ou seja, morreram e estão diante dele. Mas existe um processo de santificação coletiva que vai trazer o reino de Deus para a terra. Então, é diferente. Não é que eles não vão participar, não é nada disso. Mas a questão é, o que é necessário para que Jesus volte? O que é necessário para que Jesus volte é que toda uma geração completa, um coletivo, passe por um processo profundo de santificação para trazer Jesus de volta. Então, individualmente, eles estão perfeitos, sim. Perfeito, não sei como foi cada um, mas Todos chegaram lá onde quiseram. Agora, coletivamente, nunca houve uma geração que fez isso. Essa geração não vai ser melhor do que as outras no reino de Deus, vamos dizer assim, mas ela vai viver algo que nunca outra geração viveu antes da volta de Jesus, isso ela vai. Então, o privilégio dela é mais antes, porque pode ter santos do passado que viveram uma vida que vão receber um galardão muito mais alto, talvez, do que a gente aqui, se formos dessa geração. Entendeu? Pode fazer.
Posso estar adiantando o que você fala?
Claro, tudo bem. Uhum.
Essa questão da justiça de Deus, de castigar os culpados, e pensar isso também em relação à misericórdia de Deus. Como conciliar? Deus também é justo, mas ele também é misericórdia.
Isso. É isso que eu vou falar na outra aula, sobre a cruz. Entendeu? É que a gente só não pode adiantar. Porque se a alma humana não é levada ao desespero por causa da ira de Deus, ela nunca vai ter um clamor real pela misericórdia de Deus. Entendeu? Ela não vai sentir necessidade, vamos dizer assim, da misericórdia de Deus.
Oi, irmão.
Pois não.
Deixa eu
deveria passar o microfone, né? Mas, vai lá, pergunta aí. Eu vou repetir a pergunta aqui. A nosso respeito. Isso. É exatamente isso que está escrito. Não precisa comentar. A interpretação da Bíblia é o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Então, se em Hebreus 11:40 diz que os santos do passado, que já morreram, vão ser aperfeiçoados por aquilo que nós vamos viver, é isso que significa. Eles vão, de alguma forma, que a gente não entende como, eles vão ser aperfeiçoados de uma maneira que a gente não entende como. Mas eu acho que o aperfeiçoar, se quer um comentário do que não está na Bíblia, na minha cabeça, é receber a promessa que eles não receberam. Esse seria o aperfeiçoar. Mas na Bíblia não diz isso, então eu só acho que é isso. Entendi. Você entendeu o que tem a ver com a sua pergunta? Beleza. Outra pergunta? Pergunta sobre isso. Uhum. Isso. Santo e justo. A pergunta dele é se tinha um evangelismo menos agressivo. Jesus nunca pregou da mesma forma para duas pessoas diferentes. Então, existe o conteúdo doutrinal do evangelho que não deve ser mexido. Mas existe a direção do Espírito em cada momento que você for evangelizar. Porque, às vezes, você pode chegar, você tem que ter discernimento do Espírito, pode ter pessoas que já têm uma consciência que Deus é o Criador, pode ser que tenha pessoas que já estão no estado de condenação, de alma. Você tem que discernir o espírito no momento. E, óbvio, que mais fácil discernir é conversar com a pessoa. Então, por meio de perguntas, ela vai botando para fora o que ela tem. Mas o conteúdo doutrinal não deve ser mexido. Apenas você discernir o estágio ou o estado que a alma dela está.
Me parece que a gente tem omitido Deus de justiça.
Sim.
Parece que é.
É, então, a gente tem omitido Deus de justiça. E eu vou falar depois, no outro dia. A cruz é onde acontece a justiça. Mas ela não vai ter sentido sem ter esse outro lado. Mais 3 minutos.
Só uma curiosidade. O sermão também foi baseado em algumas coisas do que o Espírito tem falado nos últimos dias?
Quem? Esse sermão aqui? Não, isso aqui é baseado em o que todos os irmãos das antigas já falaram e o que essa apostila tem. Então, ele tem falado também o que... Esse é um assunto muito velho da Bíblia, né?
Aliás, desde Gênesis 1.
A gente lembra até Gênesis 1, né? Mas, sobre o Evangelho, sobre...